E estava prometido, vamos cumprir. Agora há 16 minutos para as 10 da manhã connosco. Temos os Cinza, dupla composta por Catarina Duarte e Nuno Caldeira. Bom dia!
Bom dia! Bom dia. Olha essa música que eu já não ouvi há tanto tempo.
Música boa, hein? É de uma dupla fantástica que escolheu Aveiro para morar. Sorte a nossa.
Maria João, obrigado.
Obrigada a nós. Há quanto tempo não falamos, não é? Com a maluquice das férias, dos vossos concertos. Enfim, é um gosto ter-vos de volta aqui aos estúdios da Terra Nova, neste caso por telefone, via WhatsApp, abençoadas. Novas tecnologias, contem-nos tudo. O que andasteis a fazer no último mês e meio?
Pois já tínhamos saudades destas conversas, já.
É verdade.
Queres falar?
Não, boa. Podes falar à
vontade. O último mês, por acaso, foi bastante bom. Foi um mês que nos soube muito bem. Depois de tanto tempo com tão poucos concertos, não é? Acabámos por ter assim um mês em cheio a fazer lembrar os tempos antigos, não é?
Há dois anos atrás.
É. E este mês, por acaso, foi ótimo, que apesar de não nos ter devolvido aquilo que nós mais gostávamos, que eram as saídas para fora, para o estrangeiro, deu-nos um conjuntinho de concertos muito, muito simpático cá em Portugal. Nós começámos, quer dizer, na verdade começámos com um concerto um mês antes desta temporada, na Meda, mas assim este conjunto de concertos mais compacto, mais seguido, começámos precisamente em Aveiro, no dia 6 de agosto, e pronto, e daí para a frente fizemos mais alguns muito, muito simpáticos. Foi muito bom.
Nós queremos, se for possível, ouvir da vossa parte assim uma linha de tempo, uma cronologia, mas do ponto de vista do artista, como é que foi, o que é que sentiram, o que é que guardaram, o que foi fácil, o que foi difícil, o que foi fixe, o que não foi nada fixe.
Olha, começámos com o tal concerto na Meda, pronto, que já está mais distante, e esse foi incrível, porque foi sentir coisas que já não sentíamos há muito tempo, não é? Foi quase pisar o palco pela primeira vez. E então, na altura, estava um dia de chuva, mas choveu imenso durante o concerto, durante a tarde, pronto, e nós achávamos que não íamos ter ninguém, ainda mais aquilo era um domingo. E foi o encerramento da Feira do Livro. Mas pronto, tiveram algumas pessoas, foi numa altura, foi ainda em maio, numa altura em que pronto, ainda havia algum receio de sair para ir a concertos e portanto não esperávamos uma sala cheia. Mas foi uma sala cheia de emoções, tanto da nossa parte como do público. Curiosamente foi um concerto muito emotivo, as pessoas também se manifestaram nesse aspecto, também já estavam, imagino eu, com vontade de ir ver concerto.
Quem foi queria mesmo estar, não era?
Era mesmo. Depois disso tivemos, e acho que já falámos cá disso, tivemos numa residência artística, mais para o interior, na zona do Fundão e também de Castelo Branco. Foi uma experiência também super ligada à natureza, super ligada à paisagem, muito inspiradora, e daí resultaram dois concertos em duas aldeias de xisto. Depois disso, houve um interregno, portanto estamos a falar de junho, e retomámos, porque tivemos concertos cancelados, não é? Entre isso, este ano voltámos a ter, mas em agosto, no dia 6 de agosto, estivemos cá em Aveiro. E foi um concerto muito emotivo também, não é? Isto é como sair de casa para o trabalho a pé, tocar em Aveiro é um bocado assim para nós. E por isso, é ver pessoas conhecidas, é rever amigos e é sempre, pronto, é sempre...
Lembro-me tão bem do serão, de 6 de agosto, sábado à noite, não era? De trincha na mão, em casa, e fita de papel e pincel, trabalhei que nem uma moura, pintei noite adentro e pensava, eu tenho alguma coisa esta noite. Só no domingo, quando acordei de manhã, que me caiu a ficha, era o concerto dos Cinza e eu passei o serão a pintar paredes.
Olha, mas foi um concerto para nós bom, muito bonito. Depois disso, Nuno, queres continuar?
Ai, temos que levar a cronologia muito a sério, Maria João, não é?
Ora lá.
Enfim, nós depois fizemos mais alguns concertos, passámos por Castelo Branco, por Setúbal, por Salir do Porto, que é perto das Caldas da Rainha. E isso foi o nosso agosto. E depois, logo no início de setembro, tivemos uma data muito especial, que nós fomos à festa do Avante, que, aliás, isto não é sequer um statement político nosso, nada disso, mas é um festival, ou é uma festa clássica, que mora no nosso imaginário há muito tempo, e pisar um palco na festa do Avante, para nós foi super, super especial. E especialmente nestas alturas, não é? Que nós parece que queremos muito retomar e voltar aos palcos, ter a oportunidade de ir assim a sítios clássicos destes é muito, muito simbólico. Sem qualquer desprestígio de todos os outros palcos e os outros sítios onde tivemos experiências incríveis e conhecemos pessoas muito, muito simpáticas e muito boas para nós. Mas pronto, há simbolismos que estes
sem
nomes
dúvida.
Têm. É verdade.
Sim, estamos a falar de um festival que já tem 45 anos, fez este ano 45 anos, portanto já é mais velho que nós e por isso é claro, obviamente que é uma
acho festa. Que são aqueles sítios onde nós, mesmo antes de sermos músicos, quando éramos pequeninos, pensávamos que queríamos ir também.
Sempre ouvimos falar, não é?
Sempre ouvimos falar.
É verdade, é com cada cartaz, não é? Afiliações partidárias à parte, existe uma energia paralela relativamente ao Avante, sem dúvida.
Eu acho que toda a gente que lá vai diz isso, e eu acho que isso é uma mais-valia muito, muito boa. Inclusivamente uma mais-valia para quem está lá com propósitos partidários, porque é assim que se cativam pessoas, mas há de facto ali um conjunto de valores humanos. As pessoas estão lá para conhecer a cultura, para aceitar a diversidade, para se divertirem de forma muito genuína. E isso, para mim, é ótimo, vale mais do que qualquer política. Pronto, depois da festa do Avante tivemos a tocar em Odmira, aproveitámos para ir dois diazinhos e para fazer um bocadinho, duas manhãs de praia, que nos souberam otimamente, e pronto, e foi isso. Agora estamos à espera de novembro, em que vamos ter mais duas datas.
Mas eu sei que vocês ainda, nisto tudo, ainda foram à televisão, também quero ouvir essa parte, que é que interessa à minha mãe.
foi na semana passada. Pronto, fomos convidados para ir a um programa de televisão, uma manhã dedicada às vindimas.
Tão fixe.
Em Gaia.
O sítio era muito giro. Aquilo que chama-se aqui World of Wine. Vamos fazer publicidade e tudo.
Bora lá.
Sim, é um sítio onde há muitas, onde estão sediadas muitas empresas conhecidas, ligadas à indústria do vinho. E pronto, é do lado de Gaia, precisamente, que é onde elas se concentram, e é de onde se tem a melhor vista para o Porto.
Não, o sítio é lindíssimo.
É verdade. Connosco os Cinza só agora se juntou a nós, Catarina Duarte e Nuno Caldeira, de volta com a morada à antena da Terra Nova. Vocês estão entre aquele grupo de pessoas que melhor conhece Portugal, digo eu.
Ai, não,
isso... não nos metas nessa olhada.
Melhor que eu, pelo menos. Então deixem-me fazer a pergunta de outra forma. Quais são, na vossa opinião, os locais mais bonitos em Portugal e que nós desconhecemos ou não valorizamos ou não marcamos, enfim, visitas e viagens a essas paragens? O que é que nos aconselhavam para aqueles que guardaram setembro para as férias?
Queres mesmo termos uma olhada, não é? Não, nós temos os nossos. Eu acho que fazer rankings é tremendamente injusto. E este tipo de coisas dos lugares que moram no nosso coração é uma opinião muito subjetiva. Cada pessoa tem os seus lugares. Agora, há alguns lugares que são... Lugares e zonas e regiões que são incontornáveis e por alguma coisa é que elas são referidas recorrentemente por muita gente. Eu acho que aquilo que nós possamos recomendar de forma assim imediata não foge muito àquilo que muita gente recomenda. Nós temos uma costa belíssima, toda a costa é espetacular, nós em particular gostamos da costa alentejana, as ilhas todas são fantásticas, mas depois aqueles sítios que nos moram no coração, eu acho que posso falar, no meu caso em particular, especialmente porque tenho lá origens, é ali a zona do Pinhal Interior Sul. Na zona de Oleiros em particular e junto ao rio Zêzere, é uma zona muito montanhosa do Pinhal com o rio a serpentear as montanhas, é lindo, lindo, lindo e merece ser visitado, merece ser vivido. O simples facto de se passar naquelas estradas de montanha é só por si uma experiência e peras, por isso eu acho que vale a pena passar-se por lá. Mas obviamente são opiniões muito, muito pessoais. Outras pessoas, uhum, se calhar não vão abdicar de falar no seu Monte Alentejano ou na sua praia secreta favorita. Enfim, há muitos, muitos sítios que são especiais à sua maneira. Para mim, o Pinhal Interior Sul é fantástico.
Vou guardar aqui na minha cábula para espreitar. Não conheço nada.
Vale a pena. Depois passarmos-te aí as coordenadas, se quiseres.
Ok.
Essa zona é encantadora. Por exemplo, para quem gosta de andar de bicicleta, temos aqui alternativas, como são alternativas, são opções excelentes na zona centro, também junto à costa. Cada vez mais há ciclovias junto à zona mais costeira e fazem-se passeios belíssimos. Por isso, para quem gosta também de andar de bicicleta, também é uma boa opção. Mas sei lá, nós temos um país tão bonito, com tantos recantos bons para visitar. É complicado estar aqui a dar sugestões. Olha, nós fizemos há uns anos atrás, fizemos uma volta grande de bicicleta, partimos de Grândola, não foi, Nuno? Foi de Grândola até Lagos.
Sim.
E fomos, tentámos ir sempre na zona costeira, foram 300 quilómetros a pedalar durante 5 dias. Também é um bom passeio para sugerir.
Que valentes!
De bicicleta faz-se relativamente bem. O sol é que é mais complicado, uhum, de aguentar naquela altura. Não há nada de extraordinário em fazer, sei lá, 30, 40, 50 km por dia numa bicicleta em terreno plano. Atenção. Não. Desculpa. Não há assim nada de muito, muito extraordinário. Agora, a viagem em si e a forma com que ela foi feita, na altura marcou-nos imenso. Nós decidíamos ficar num parque de campismo ou numa pensão alugada, muito em função do sítio onde estávamos. Calculávamos mais ou menos, não é? Não existem pensões de 5 em 5 quilómetros, mas calculávamos as coisas de forma a não ficarmos na rua. Mas foi se calhar das primeiras experiências de viagem em que nos sentimos longe. E não estávamos assim tão longe, não é? Nós estávamos em Portugal, estávamos no Alentejo e no Algarve, a andar de bicicleta, que é muito, muito próximo. Temos rede de telemóvel, podemos ligar para nos irem buscar se acontecer alguma coisa. Não há perigo nenhum. Mas foi se calhar o início daquilo que nós depois passámos a fazer anos mais tarde e ir um bocadinho para paragens um bocadinho mais remotas, com uma autonomia diferente e com uma dose de aventura maior. Mas é recomendável, acho que pegar numa bicicleta e arrancar para fazer umas dezenas de quilómetros é sempre uma boa forma de experimentar Portugal.
Connosco os Sins e mais uma edição de A Morada. No fecho da vossa participação e no que diz respeito à música, o público tem reagido assim acima da média, alguma faixa em particular?
Acima da média, não sei. Nós temos uma condicionante, ou temos uma característica agora no público, é que o público começa os concertos sentado e mais ou menos passado. O que, pelo menos nos primeiros concertos que demos no ano passado, em setembro, nos causava uma estranheza imensa e as próprias pessoas estavam a ver o concerto incomodadas porque os ombros ficam despidos, não é? Olhavam para o lado e sentiam-se muito sozinhas e observadas. Este ano acho que as pessoas já se estão a habituar, já se atrevem a levantar. A Catarina ainda convida as pessoas para se levantarem, se o vento estiver de feição, e normalmente dá para dançaricar um bocadinho. Isto tudo dentro das regras e do distanciamento, mas dá para fazer ali uma pequena festa. Portanto, não sei se é acima da média, se não, a nossa referência agora é esta, mas pelo menos é muito, muito satisfatório.
Sim, curiosamente, eu acho que as pessoas reagem mais a dois tipos de músicas. Há aquelas que são mais calmas, né? mais emotivas, e depois há as outras que têm mais energia. Eu acho que isto é assim um bocado geral, né? Não acontece só connosco. E nós, mais ou menos a meio do espetáculo, tocamos uma música que é poeteira, que é uma das tais que mais ligadas ao coração, e aí as pessoas reagem. E depois, mais para o final do espetáculo, vamos sempre construindo, aumentando por camadas de energia, e portanto para o final do espetáculo as pessoas também reagem mais às músicas que têm mais energia. Por isso acho que são esses assim os momentos, se quisesse chamar, em que as pessoas reagem mais.
Perfeito. Desta terça a 15 dias voltamos a receber a Catarina e o Nuno, portanto, desejar-vos uns 15 dias fenomenais.
Obrigada, Maria Joel, para ti também e para todos os ouvintes da Terra Nova, que sejam uns bons 15 dias.
Um beijinho, bom trabalho, até 2 a 15.
Quem vem lá do sul, à espera de melhor.